Bem-vindos a mais um episódio do Iris Brasil Podcast. Meu nome é Lucas Baptista, eu sou o anfitrião. E aqui à minha frente, Andrew Funstone. Seja bem-vindo, Andrew.
Obrigado, Lucas.
E, gente, nós estamos na série de episódios do Reino Vindouro. E nós falamos um pouquinho no episódio passado sobre a centralidade do Reino de Deus e tudo que Jesus fez e como nós devemos ser pioneiros como os apóstolos e legislar, né, como a eclesia, não apenas a igreja, a instituição, mas a eclesia, o corpo orgânico de Cristo na terra e ser seus embaixadores aqui. Mas, André, com que o Reino de Deus realmente se parece? Como que ele se manifesta e qual a base, os pilares desse reino?
Oi, Lucas. É bom estar aqui com vocês de novo. Então, para mim, como você falou, o Reino de Deus não é só uma mensagem que a gente prega, é algo que a gente precisa manifestar, precisa materializar aqui na Terra. Não é algo só de ideias, mas é algo como coisa bem concreto, né? Não que a gente construir o reino concreto, mas é algo concreto, né? E acho que quando você conversa sobre construindo qualquer coisa, qualquer prédio, o essência de um prédio saudável, forte, é o fundamento, o alicerce, né? Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente precisa falar, decidir e descobrir quais são os fundamentos, qual é o alicerce do reino de Deus. Que a gente, se a gente quer um prédio permanecer em pé para os próximos, sei lá, 150 anos, precisa um alicerce forte. Se a gente quer construir o reino de Deus aqui na Terra, o reino precisa ser construído sobre um alicerce. E Salmos 89, versículo 14, nossa ponta para qual é o alicerce do trono de Deus, ou o reino de Deus. Então, Salmo 89, versículo 14, fala assim: o retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Então, a gente entende, se a gente quer ir para um bairro, uma cidade, uma nação, construir o reino de Deus, a gente não só vai construir um prédio, uma igreja, e convidar pessoas para assistir culto sentado nas cadeiras. A gente precisa ir e lutar e trazer justiça, porque justiça é o alicerce do reino de Deus. Então, Satanás é muito mais, às vezes, espertinho que a gente. Ele sabe, o reino de Deus não vai permanecer em um lugar onde tem injustiça. Então, ele faz tudo para trazer injustiça na sociedade, porque ele sabe, onde existe injustiça, o alicerce do reino não vai permanecer, não vai poder construir o reino de Deus. Então, nós, como igreja, a gente precisa ser muito preocupado, em primeiro lugar, em manifestar o reino de Deus. A gente precisa trazer a justiça de Deus. Então, Salmo 45, versículo 6, fala assim: o cetro de justiça é o cetro do seu reino. Então, a gente sabe, o cetro, que é o rei, carregava, este tipo manifestava ou identificava o reino dele. Então, o cetro do reino de Deus é este cetro da justiça. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que o reino de Deus é sobre a justiça. Isso porque fala, se você ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai ver vez depois vez depois vez, três grupos de pessoas mencionado. Vai falar sobre viúvas, vai falar sobre os órfãos e vai falar sobre os estrangeiros. Por que sempre esses três? Porque eles falam, esses três são os membros mais fracos da sociedade. Eles não têm voz. Eles estão bem abertos para ser oprimido e injustiça acontecer contra eles. Que o mecanismo de justiça é quando as pessoas mais fortes oprimir e tomar vantagem das pessoas mais fracas. Então, a Bíblia sempre está falando, olha, você precisa cuidar e ajudar esses três níveis das pessoas, as pessoas mais fracas, para a justiça ser permanecida.
Romanos 14:17, né? Se eu não me engano, inclusive você estava planejando citar esse versículo, mas onde Paulo cita que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E mais o primeiro elemento do reino que ele cita é a justiça. E justiça nada mais é do que trazer à ordem aquilo que está em desordem, né? Se alguém tomou um prejuízo e foi lesado de alguma maneira, a justiça vem para trazer a ordem, retomar a ordem aquilo que não está de acordo com o que deveria ser, né? Na sua essência e como era antigamente. Então, o reino de Deus vem para em forma de justiça para trazer, reordenar as coisas que estão fora de ordem no reino de Deus. Então, a justiça, o homem se cobre de justiça de Deus para voltar à essência de quem Deus criou ele para ser desde o início. Então, é muito interessante olhar por essa perspectiva, né?
Isso. E é uma escada, né? Fala, o reino de Deus é justiça, depois paz, depois alegria. Então, é impossível ter paz sem justiça. E se você está no lugar, é impossível ter alegria sem paz no coração. Então, justiça vai brotar esta paz. Enquanto a gente vive nesta paz, a gente vai manifestar a alegria plena do Espírito Santo. E fala, reino de Deus não é só comida, só bebida, não é os rituais, não é os eventos, não é as coisas, é os princípios. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente mora aqui em Fortaleza, tem um estrada que às vezes eu ando para pregar, às vezes a gente está convidado para pregar no bairro chamado Barra do Ceará. Então, aqui do centro de Fortaleza para Barra do Ceará, você precisa atravessar um dos maiores favelas que existe já tem no Brasil, chamado Grande Pirambu, que é conjunto de várias favelas. E favela bem pesada, né? Muito coisa difícil, violência, pobreza, drogas. Mas a coisa que impacta eu quando eu viajo, vai para pregar no domingo, eu estou viajando nessa estrada. E uma vez eu contei, em 4 quarteirões, eu contei 16 igrejas nesta rua principal. E a gente, vixe, é o avivamento, né? 4 quarteirões tem 16 igrejas, glória a Deus, aleluia. Mas se você olha o contexto onde essas igrejas estão, elas estão no meio de um bairro que tem um índice do mais alto da criminalidade, prostituição, droga, violência e assassino. Então, a pergunta é, qual é a diferença que o reino de Deus está fazendo? Se você olha, infelizmente, parece que não está fazendo muita diferença, nenhuma diferença. Ou, talvez, essas igrejas estão só apenas implantando igrejas ou prédios, e não estão implantando o reino. Então, a gente precisa entender, se a igreja entendeu, eu vou para um lugar para lutar contra a justiça, oração, intercessão, adoração, ensino, palavra, grupo pequeno, louvor, e todas essas coisas são bom, mas você faz tudo isso, não faz nada para trazer justiça para as viúvas, para os órfãos, para os pobres, para aqueles oprimidos, é impossível realmente implantar um reino que vai transformar a sociedade.
E é muito interessante como você citou Tiago 1:27 já, né? Então, pegando esse gancho de Tiago 1:27, onde diz que a verdadeira religião, ou algumas versões diz que a religião perfeita é essa, né? Que é cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Isso é um confronto tão grande, porque a religião não é simplesmente daqueles que professam uma fé pela sua boca, mas aqueles que doam a sua vida por uma causa. Então, é diferente. A religião que Jesus espera de nós não é simplesmente aquela que a gente confessa, aquela que a gente abre a boca e fala Jesus é meu Senhor e Salvador. É importante, é um processo. Mas a religião que ele procura é aquela que transforma a nossa vida, tira as escamas dos nossos olhos e nos permite ver o necessitado, aquele que está do nosso lado, né? Passando tanta dificuldade e a gente pode ser a resposta de Deus para aquela pessoa. Mas ainda em Mateus 25 também, Jesus destaca a importância do cuidado com os quebrantados, com os esquecidos, os pobres, os famintos. E ele fala sobre quem vai entrar no reino dos céus, né? E quais são algumas outras marcas, André, do reino de Deus?
Então, essa é uma das marcas principais. Outra marca principal é esta, o reino de Deus é algo sobrenatural. Então, o reino é bem visível, prática, onde a gente precisa lutar aqui na terra, com pés na terra, contra a justiça que a gente vê em nosso redor, mas também é o reino dos céus, é algo sobrenatural. E a gente vê isso quando Jesus ele saiu do deserto, né? Depois de 40 dias de jejum. A primeira coisa que ele fez, ele entrou na sinagoga, ele abriu o Isaías 61 e ele falou esta passagem profética sobre o reino de Deus, sobre o Messias que vai vir para implantar o reino de Deus. Então, Lucas 4:18, que a gente tudo conhece, Jesus levanta e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, a gente pode ver, e depois ele senta e ele fala, olha, hoje se cumpriu as escrituras que você acabaram de ouvir. Então, ele está falando, olha, eu sou o Messias que vocês estão esperando. E o Messias faz o quê? Ele está ungindo para trazer justiça, mas também ele está ungido para trazer cura. Abrir os olhos dos cegos. Então, tem essa mistura. Algo muito natural e algo muito sobrenatural. E com João Batista, né? A gente sabe que João Batista, a primeira vez que ele colocou os olhos em Jesus, ele sabia que ele ia ser o Messias, né? Que ele falou, esse é aquela que estava antes de mim, aquela que a gente está esperando, aquela que não está digno é mexer
de
com...
De desatar as suas sandálias.
Isso aí. E que ele precisa crescer, ele precisa diminuir. Ele sabia que Jesus é Messias. Mas depois de alguns meses, não sei se foi um ano, ele se encontrou onde? No presídio. Aí ele começa a falar para os discípulos. Discípulos, vai para Jesus, pergunta mesmo se ele é. Porque eu estou vendo aqui que eu estou no presídio. Como que esta cara que eu pensei ia salvar a gente dos romanos está deixando eu ficar aqui no presídio sofrendo, não estou vendo nenhuma revolução acontecendo. Então ele começava a duvidar sobre o reino de Deus. O próprio João Batista, né? E só para abrir parênteses, eu acho que muito nós, este tempo, né? Este tempo da pandemia, até o que está acontecendo nos Estados Unidos, que muitos profetas profetizou que Trump vai ser presidente, aí não foi. Tem muitos que estão duvidando muitas coisas sobre o reino de Deus. É isso mesmo, o que está acontecendo? Por que tanta morte? Por que tanta profecia que parece que não está sendo realizado? A gente tem esta dúvida. E até se você olha em Mateus 28, acho que Mateus 28:18, a gente tudo sabe a palavra, né? Que é quando Jesus ele envia, né? Os discípulos. Então ele fala, 18 é tudo poder foi dado para mim. Mas o que o versículo 17 fala? Jesus chamou elas, 11 discípulos, né? Que ele vai enviar em versículo 18. Em versículo 11, ele fala, quando elas viram, elas adoraram ele, mas algumas duvidaram. Então, até os discípulos que ele vai enviar, ainda tinham dúvidas. Então, eu só senti aquela coisa, ainda, se você está sentindo um pouquinho de dúvida, ser real como nós mesmos. A gente precisa, às vezes, ver, mas entender que nossos sentimentos, no que a gente vê, não mostram o que é verdade. A verdade é escrita na palavra de Deus. E é hora que, neste momento, a gente vai fortalecer nossa fé, que o reino de Deus vai vir e vai avançar. Então, o João enviou os discípulos para Jesus para perguntar a Jesus: Jesus, você é realmente aquela que a gente estava esperando ou vai ter outro que vai vir? E Jesus respondeu: ok. Acho que em Lucas 7:22, Jesus respondeu aos mensageiros: volta e anuncia a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas ao pobre. Então, isso é uma manifestação do reino de Deus. Isso é o carimbo que mostra que Jesus é Messias, porque ele está trazendo este reino, que existe este reino sobrenatural de cura, de levantando pessoas da morte e expulsando demônios.
É, eu acho algo interessante sobre esse fundamento do sobrenatural é que duas coisas. Primeiro que a gente não deve buscar o sobrenatural pelo sobrenatural. No que eu quero dizer sobre isso? Porque a gente se encanta com o sobrenatural e às vezes a gente se encanta tanto que a gente busca Deus para ter acesso ao sobrenatural. Então a gente inverteu a ordem das coisas. O sobrenatural não vem de uma relação de intimidade com Deus, que porque eu ando nas palavras dele, e isso se torna uma consequência de andar no sobrenatural. Não. Tem pessoas que buscam o sobrenatural, buscam os milagres, buscam essas coisas, que a princípio não tem nada de errado, mas se a gente parar para pensar, todas as pessoas que um dia foram ressuscitadas hoje estão mortas. Lázaro não está aqui com a gente, né, para contar a história dele, outras pessoas que foram curadas, cegos, aleijados, leprosos. Então, o que eu quero dizer é que o sobrenatural tem um motivo e um propósito pelo que aconteceu, ou seja, ele serve como um sinal para mostrar e validar aquilo, a palavra que nós compartilhamos. Isso. E isso foi muito reforçado nos evangelhos. Os apóstolos se utilizavam dos milagres para afirmar que aquilo que eles estavam falando, o evangelho que eles estavam pregando, era verdadeiro. Mesma coisa que Jesus está falando aqui, ó, volta lá para João Batista e fala o que vocês viram. Vocês viram cegos enxergando, vocês viram aleijados andando, os leprosos purificados. Então, esses são sinais, são marcas de um reino vindouro, que ainda não está aqui na sua plenitude, mas que é um sinal de que um dia não haverá mais dor, de que um dia não haverá mais morte, de que um dia não haverá mais pessoas impurificadas ou leprosas ou aleijados, será tudo perfeito como o Pai é. Então, temos que, na minha opinião, acho que a gente tem que manter um zelo e um cuidado para não se vislumbrar pelo milagre e achar que ele é o fim da linha, né? Então, é sempre um sinal de algo maior, de um reino que vai vir, e para testificar aquilo que a gente fala. E o segundo ponto é, deixa eu lembrar, é sobre, lembrei, da gente não fazer uma tabela do sobrenatural, porque às vezes a gente encara assim, aquilo que é espalhafatoso, aquilo que é grandioso, aquilo que tem plataforma, aquilo que ganha os holofotes e que é absurdamente espetacular, e isso é sobrenatural. Mas se a gente parar para pensar, quando o Tiago falou, nossa, a verdadeira religião é sobre nós olharmos para o nosso próximo, ao qual, antes do evangelho, a gente não conseguia enxergar. Então o evangelho tem esse poder sobrenatural de tirar nossas escamas, não de necessariamente levantar um morto, que também é um milagre, mas também de olhar aquele que está do nosso lado, que também é um milagre. Porque antes nós estávamos afundados em pecado, afundados em miséria, afundados no lamaçal do nosso orgulho, mas hoje o evangelho veio gentilmente, Jesus, através do Espírito Santo, veio gentilmente nos nossos corações, nos convenceu da nossa situação e nos permitiu ver ter uma consciência situacional, né? Uma consciência sensorial de onde a gente está, de quem está ao nosso redor, de perceber as necessidades além do nosso umbigo, né?
Isso. Aí, exatamente. Como você diz, os sinais maravilhosos é um sinal para apontar para algo mais. Né? A gente não corre atrás dos milagres, a gente corre atrás dos povos não alcançados. Para alcançar elas, Deus vai precisar fazer milagre.
Uhum.
Isso que Mel Tari me contou um dia, talvez a gente convida ele aqui, mas ele tem um monte de milagres que aconteceu. Um foi que ele andou em cima da água, porque ele estava indo atrás deste povo que não foi alcançado. E ele falou, olha André, eu sei que tem muitos milagres, eu vi, mas eu não corro atrás dos milagres. Eu corro atrás o povo não alcançado, e para chegar para elas, muitas vezes é impossível que precise acontecer. E esta é uma das nossas percepções aqui, especialmente às vezes iras, que a gente atrai muitas pessoas, que um dos nossos valores é o sobrenatural é essencial, não pode viver sem o sobrenatural. Então a gente tem muitas pessoas vindo que ouvir os testemunhos da Heidi, e ela chega, eu quero ser igual a da Heidi, eu quero ver milagre depois milagre depois milagre. Muitos vêm para missões para ter uma aventura, ver um monte de milagres, e isso é bom, que vai ver, mas motivação não pode ser que você vai vir para ver esses milagres. E a gente vê que, por exemplo, a gente quer milagres porque é algo que acontece que é rápido, facilitar a vida, muitas vezes, né? Então, por exemplo, a gente tem uma menina aqui da comunidade que alguns anos atrás ela estava tão mal cuidado, o pai tinha morrido, a mãe estava viciada, morava com o avô, que o avô dava como namorado, que abusava ela, passava mais tempo na rua. E sabe quando você vê aqueles cachorros da rua cheios de
sarna, de feridas?
Feridas. Aí ela parece igualzinho, cheia de ferido, cabelo cheio de ferido, cheio de piolho, cabelo caindo. E eu vi ela, Deus faz milagre nela. Tipo, isso é tão bom, você ora para ela, ela vê a pele dela voltar como tudo normal, né? Como um bebezinho. Mas às vezes Deus vai manifestar muito mais através nossas ações diárias, que é só um milagre. Então, o que Deus falou para a gente? Não, eu não vou curar ela, você vai curar o coração dela. E a gente trouxe ela para a base, ela morava na base conosco, e todo dia a gente precisava comprar um remédio muito caro, e todo dia as meninas missionárias da base, elas deu banho para ela duas vezes, para tirar todos os piores, as coisas na pele dela, ou cabeça, e cuidava. Agora pensa, aquela menina, o que ia manifestar mais o amor de Deus? O milagre, pum, assim, que ia mostrar, ou aquela entrega sacrificial de todos os dias, chama ela para morar conosco, dar banho, investir nela, ela realmente vai sentir muito mais o amor do Pai Deus nesta maneira. Então, é muito importante. Sim, a gente precisa os milagres, a gente precisa ter uma expectativa que os milagres vão vir, porque o 1 Coríntios 4 fala que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder. Acho que Lucas 11 fala, se pela dedo Deus expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus é poderoso. A gente não pode falar de um Deus tudo poderoso, criador que ama, e não mostrar este poder ativo no dia a dia. Mas a gente não pode correr atrás desses milagres. O que precisa despertar esta fé, desejo para milagres, uma compaixão em nosso coração, para ver as pessoas tão machucadas, tão magoadas, tão sofrendo. Deus vem como Pai e toca e transforma. Às vezes vai ser maneira onde a gente vai trazer justiça através de advocacia, através de convidar pessoas para morar conosco na nossa casa, que requer muito, muito mais. Às vezes vai ser o sobrenatural. Então, o que, que a gente vê? Por exemplo, o reino de Deus muitas vezes é avançado pela sobrenatural. A gente vê como Jesus, né? Jesus estava como mulher samaritana. E a coisa que abriu a porta para ele falar foi aquela palavra conhecimento, né? que você tem, acho que 5 ou 6 esposos, aí aquela que tu tá com. Aí esta chamou a atenção dela e ele pode entrar. Então, quando a gente faz nosso evangelismo aqui na Ilhas, por exemplo, a gente vai muitas vezes para o Zona Vermelha, né? As prostituições. A gente não só vai andando e falando tudo em qualquer um que a gente quer, como falando os versículos da Bíblia, blá, 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 mas a gente fala, Deus, você tem tesouros escondidos na rua, você sabe o que eles estão passando, você sabe o que eles estão pensando, você sabe o que o seu espírito já está fazendo, e a gente quer que você direcione a gente, nos dá palavras proféticas, palavras de conhecimento. E muitas vezes, agindo, andando nesse sobrenatural no evangelismo, a gente vê muito mais fruto que só o nosso próprio fosso. Uma das melhores histórias que eu mais gosto, que foi, aconteceu aqui, como sempre, antes de sair, os missionários oram, fala, Deus nos dá as pistas, fala conosco, quem é que tu quer manifestar, encontrar hoje à noite? E tinha um duplo dos missionários que ia sair juntos, e um deles tinha uma visão de olhos azul, né? Então ele escreve no papel, olhos azul. Outra tinha um nome que vem, eu não vou falar o nome verdadeiro, mas o nome é Rebeca. Então eles, pronto, vamos para os clubes, nas ruas, procurando alguém que tem olho azul, nome Rebeca. Aí eles entravam na um dos primeiros clubes lá, onde faz evangelismo, né? Eles viu
as boates, né?
Boates. As boates. Eu nunca frequento, então não sei. Sei nome, mas em inglês é club, mas é boate. E elas viu lá, do outro lado, um menino com olhos azul. Aqui na Fortaleza, a maioria é moreninha, né? Não tem esses olhos azul. Então, beleza. Olhos azul, vamos falar com ela. Então, eles se aproximaram para ela, começava a falar, boa noite, tudo bem? A gente, meu nome é São, a gente está missionários. A gente queria só saber se a gente pode orar para você. A gente queria só perguntar seu nome é Rebeca? E ela fala, não, meu nome não é Rebeca. Aí ela pensa, vixe, então, mas talvez o nome da mãe dela, né, Rebeca. Tu tem mãe chamada Rebeca? Não. Filha? Não. Cachorro? Não. Aí nada. Aí ela fala, não, talvez erramos, mas a gente pode orar para você ainda assim? E ela fala, pode orar. Aí eles começavam a orar para ela. E no meio da oração, ela começava a chorar. E chorar. E eles falaram, mas porque eu posso só perguntar o que está acontecendo? Eu disse, não, tudo que você está orando, parece que você conhece minha vida, o que eu estou passando. E eu quero confessar algo para você. Tu sabe quando você me perguntou se meu nome é Rebeca? Eu falei, não, que meu nome, de verdade, que todo mundo me conhece como, não é Rebeca. Mas na minha
certidão
de nascimento, meu nome é Rebeca, né? Então, eles falam, isso é só para mostrar você que Deus conhece você, os olhos de Daddy está sobre você. Então, a gente precisa andar no sobrenatural, que sobrenatural vai abrir portas. Se você vê na Bíblia sobre o cura, Jesus fala, por exemplo, se os milagres que aconteceram em Tiro, em Sidão, o Sodoma, que aconteceu aqui, aconteceu nesses lugares, eles iam ter se arrependido faz muito tempo. Então, aqui é uma comparação sobre o nível da atividade miraculosa e o nível da arrependimento e aceitação do reino de Deus. Então, a gente vê no nosso ministério, muitas vezes, por exemplo, Heidi, né? Do jeito que elas evangelizam na África, elas vão para um vilageiro, botam um filme de Jesus. Depois do filme, elas falam, quem quer receber oração? Quem tem um problema, uma doença? Aí pessoas vêm, elas manifestam o reino de Deus através de cura e depois elas pregam. Este é o sistema certo, né? Por exemplo, quando Jesus fala para a gente ir para um novo lugar, ele fala, quando você entra um novo lugar, primeiro, entra na casa, come o que está na sua frente, curar os enfermos e depois pregar o evangelho. Então, primeiro, a parte que o Lucas gosta, sentar comer primeiro, que comer é relacionar. Em toda qualquer cultura. O mesmo com comida, onde você vai se relacionar. Então, primeiro, em trazendo o reino de Deus, é um reino de relacionamento, a gente precisa ver. Em segundo lugar, é o manifestar o reino, orar para os enfermos. E lá, no terceiro lugar, é proclamar, é falar. E muitas vezes a gente inverte tiro, né? Na igreja, a gente não faz muita amizade com o povo do mundo, até que eles são mais santos, igual do nosso, lá a gente deixa eles vir para nossa casa. Mas, em primeiro lugar, a gente prega. Muitas vezes pula a segunda etapa, que é curar, e depois a gente faz convidados para almoçar com nós em casa. Mas o evangelho, o reino de Deus, funciona muito melhor quando a gente vai e demonstrar o reino, o poder de Deus, e depois fala, você viu? Tu quer conhecer o Deus que fez isso em você? O que a gente vê no evangelismo é o poder de Deus, milagres, mostra que Deus é vivo, mostra que Deus quer, ama elas e quer mudar e influenciar a vida delas. Então, por exemplo, um lugar que a gente foi, eu lembro vários anos atrás, foi um prédio abandonado. E foi cheio de pessoas da rua, drogados, até famílias. Tinha uma família lá, um mãe que morava sozinho, ela tinha 5 filhos. E cada filho, ela foi envolvida em prostituição. Cada filho foi de um pai diferente, que vem de uma nação diferente. Então, ele tinha 5 filhos com pais de 5 nacionalidades diferentes. E eles moravam dentro desta... Tipo, foi um lugar onde era um food truck, né? Aquele tamanho, mas abandonado. Eles moravam dentro deste prédio. Aí, primeiro dia, a gente chegou lá. Geralmente, eu faço 2 coisas. Uma chave para trazer o reino de Deus através de trabalhar com criança. A Bíblia fala que elas são do reino. E se você vai para todo lugar no Brasil, vai ter um monte de crianças correndo, fazendo nada, querendo ser algo fazer. Aí vai brincar com as crianças, que as crianças, se você cuida elas, os pais vão querer. Então, criança e ministério com criança é muito importante para expandir o reino de Deus e pioneirar nesta área. Mas outra área é cura. Eu lembro quando a gente chegou lá, o mulher que tipo mandava naquele lugar, que ela tinha só um saio de água. Ela tinha um lugar dela perto desse saio de água e cobrava cada um R$2 para encher o balde de água. Então, ela controlava tudo lá. Aquela dia que a gente chegou, ela estava mal. Estava com febre alta, estava passando mal. Eu só me apresentei, falei que a gente queria iniciar um trabalho aqui com as crianças. E porque eu percebi que ela estava mal, que ela estava com uma cobertura muito suja em cima dela, com febre muito alta, eu falei, posso orar para o Senhor também? Ela estava meio fechada, mas não, vai lá então. Aí eu orei em nome de Jesus, repreender toda esta febre, esta virose, bactéria, restaura a saúde dela. E beleza, foi embora. Próxima semana, quando a gente voltou, ela foi a primeira para correr para nós. E falei, ô Senhor, tu lembra que tu orou para mim semana passada? Minutos depois, eu melhorei totalmente. E ela agora foi o ponto que nos ajudar para alcançar as outras pessoas lá. Então, esta coisa do reino de Deus é bem palpável, é sobre justiça e sobre o sobrenatural de Deus andando junto.
Então é isso. Gente, reforçando os pilares do reino de Deus, nós, enquanto cristãos, somos aqueles que carregam a justiça de Deus e transmitem essa justiça ao próximo e que também caminham no sobrenatural. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, que Deus te abençoe e acompanhe os próximos episódios que a gente vai compartilhar mais pilares do reino de Deus, então fica atento. Deus te abençoe.